Podcasts Band News FM. Enredo Cultural, com Luiz Carlos Magalhães.
Olá, Enredo Cultural já disponível para você aqui nos podcasts da Band News FM. Estamos trazendo aí um pouco da história das revoltas no Brasil, lá para a década de 40, 50, a gente já contou muita história e agora a gente avança um pouco mais nesse processo, né? A segunda revolta da Marinha, Luiz Carlos Magalhães.
Tudo bem, meu amigo. Grande abraço aos ouvintes. É, como você disse, nós falamos sobre as batalhas da Guerra Mundial na década de 40, né? De 39 a 45, mas agora retrocedemos um pouco para ver lá na virada do século aquela, continuar a nossa série, né? Para ver esse período de grande turbulência na recente República Brasileira, né? Nós estamos falando dos primeiros anos dos anos 1900, na virada do século, tudo girou em torno da Marinha Brasileira, que na época se chamava Armada Brasileira, né? Então, naquela virada do século, as maiores potências sul-americanas, potências navais, era o Brasil, o Chile e a Argentina, que iniciavam uma corrida armamentista quando o Brasil contratou 3 encouraçados, né, absolutamente revolucionários. Né? Era o momento que a marinha inglesa tinha construído e colocado em ação um encouraçado que revolucionou toda a arte bélica do mar, que eram os mais modernos e poderosos navios de guerra até então construídos. O Brasil, então, encomendou, nessa guerra, nessa luta pela hegemonia dos mares aqui na Sul-América, o Brasil contratou 3 encouraçados, muito à frente dos demais e antigos navios de todas as marinhas do mundo, né? Quer dizer, se equiparou à Inglaterra, porque a Inglaterra possuía essas chamadas belonaves. Então, tudo começou com a chegada do encouraçado Minas Gerais, em 1904. Bom, até então, o Chile e a Argentina estavam mais modernizados em suas marinhas de guerra. Foi no lastro daquelas mesmas riquezas que acabaram financiando as reformas urbanas de Pereira Passos, ou seja, nós falamos delas, as receitas vinham da oferta e da procura das commodities do café e da borracha para os mercados mundiais. Então foi um período de tranquilidade financeira que propiciava não só as reformas urbanísticas da capital, como também o aparelhamento da Marinha de Guerra, a reforma do porto. Bom, essa iniciativa da reformulação e modernização e potencialização das respectivas armadas foi seguida tanto pelo Chile como pela Argentina, né? O Chile e a Argentina seguiram esse caminho brasileiro e também começaram a contratar esses navios modernistas, né?
E como era essa relação entre as marinhas, né, do Brasil com os irmãos da América do Sul?
Era essa disputa, né? Essa era a disputa de hegemonia. Argentina, Chile e Brasil. E o Brasil estava um pouco atrás. E a partir com essa facilidade financeira, vamos chamar assim, essa sobra de recursos, se é que podemos dizer isso, a Marinha Brasileira conseguiu, aí, junto ao Congresso Nacional, um reequipamento, né? Então ficou acima das outras duas. Mas tanto o Chile quanto a Argentina também investiram nisso, né? Ninguém Sim. queria ficar para trás. Então, como nós vimos no programa anterior, a Marinha essa Marinha que passou a ficar modernizada, ela tinha como tripulantes, como oficiais, como nós vimos no programa anterior, famílias daquele antigo regime monárquico, quer dizer, era a elite das Forças Armadas Brasileiras, né? Tudo isso ali no apagar das luzes do século XIX para o século XX, quando a República recentissimamente inaugurada. Então, nesse contexto, como nós já vimos aqui, nós tivemos a Revolta da Chibata, a insurreição dos marinheiros, todos pretos, pobres e desqualificados, comandados por um almirante negro, à frente de cerca de 2 mil homens a bordo de algumas das mais poderosas belonaves do Brasil e do mundo, inclusive o navio Capitânia, o encouraçado Minas Gerais, estalando de novo. Então, como nós citamos anteriormente, a espiral tecnológica estava a todo vapor.
Uhum.
Essa espiral tecnológica chegava na virada do século e trazia todos esses avanços tecnológicos, mas a espiral social naufragava. Os navios eram pouco mais que senzalas, e os marujos lá permaneciam cerca de 15 anos com castigos físicos. Esses castigos físicos, o Lacerda, eles já eram proibidos pelo Exército desde a Constituição Imperial de 1824.
Caramba.
Olha, nós estamos na virada do século, hein?
É.
E só foram colocados em prática 50 anos depois. Em 1889, a nova Constituição Republicana enfatizou o fim dos castigos. Mas o máximo que a sociedade civil conquistaria naqueles tempos de barbárie, vamos dizer assim, foi a criação de um dispositivo dotado de um regime especial para disciplinas menores, que não estavam contempladas nos conselhos de guerra. Isso aí era, por exemplo, a solitária por 15 dias para falhas leves.
Sim.
E alimentação da pior qualidade, mais estragada. E para as penas, para as infrações maiores, 25 chibatadas no mínimo.
Isso era escrito.
Para faltas graves.
Né? Tinha uma regra para chibatar
verdade.
A pessoa.
E vamos ver, vamos lembrar que a revolta da chibata teve como estopim um marinheiro que levou 250 chibatadas.
É.
Então, isso aqui, 25 chibatadas, era no mínimo. Bom, e foi nesse contexto, logo após a vitoriosa revolta da chibata, que eram essas das 250 chibatadas, que eclodiu a revolta dos fuzileiros navais, que, como nós sabemos, é a infantaria da Marinha. E que foi uma revolta essa que eclodiu pelas mesmas causas. Má alimentação, castigos físicos, tudo isso.
E seria uma segunda revolta armada?
Uma segunda revolta da Armada seria. Seria, porque, ainda que sejam ali no mesmo momento, quase que simultaneamente, o Corpo de Fuzileiros Navais pertence à Marinha também. Né? Então, e como foi motivada pelas mesmas causas, né? Nós podemos dizer que é uma segunda revolta da Armada, sim. Mas dessa vez era o batalhão. Esse batalhão naval tinha sede na Ilha das Cobras. E a rebelião se instalara ali mesmo. E ali ficaria até. E se daria o combate ali mesmo, quer dizer, na Ilha das Cobras, quer dizer, no porto, no lugar parado.
Sim.
Diferentemente da revolta da Chibata, que nós vamos ver adiante. Como eu dizia, ao contrário da revolta da Chibata, os navios. Não permaneciam, a revolta da Chibata, os navios não permaneciam parados. Não só circulavam, como saíam e voltavam para as águas da Baía de Guanabara. Então era muito difícil você bombardeá-los de terra. Tá? A permanência desses navios do Corpo de Fuzileiros Navais, na sede da Ilha das Cobras, tornou a guerra fácil de ser dominada. Qual é a diferença das duas da ação da Marinha tão incisiva nesse momento e tão vacilante no momento anterior? É que os fuzileiros navais ficavam parados, facilmente localizados e abatidos. O navio principal foi atingido pela Marinha, fazendo cessar todo o poder, quase todo o poder de fogo dos revoltosos. Então, Isso é importante. A Marinha, que nunca aceitara a paz da revolta da Chibata, submetido sua potência e galhardia a tão miserável tripulação, fez daquele momento a área de acerto de contas, a revanche. Uhum. Afinal, para deter a armada, aquela armada clandestina, então capitaneada pelo chamado almirante, aí já ele, o almirante, já era chamado assim pelo Correio da Manhã, já em novembro daquele ano. Para deter essa esquadra do almirante negro, a Marinha teria que bombardear esses caríssimos encouraçados, uma frota novíssima e que era comandada por marujos subalternos e desqualificados. Então seria um prejuízo enorme para os cofres públicos. Sim. Agora, já no alvo fixo das Ilhas das Cobras, seria diferente. Quando o levante começou, em dezembro de 1910, a frota foi aniquilada, e esses navios foram aniquilados, ainda em terra, pelo poder de fogo da Armada.
E o que foi mais marcante nesse episódio aí?
O mais marcante aí foi o espírito da revanche, né? Porque, como nós vimos, a Marinha nunca aceitou esse acordo feito pelo Congresso Nacional, feito pelo Rui Barbosa, feito pelo presidente Hermes da Fonseca, sob ameaça de bombardeio da cidade. A Marinha nunca aceitou isso. Então, nesse momento, a Marinha viu chegar o momento da revanche. Uhum. Quer dizer, foi claramente uma revanche. Ou, para usar uma palavra mais forte, uma vingança. Né? E o que o João Cândido e a sua gente estavam fora da revolta, não aderiram à revolta, não sei nem se sabiam, se estavam participando. Nenhum deles participou. Mas a Marinha resgatou nesse pessoal todo e todos foram presos. E presos foram degredados lá para a Amazônia, para fazer nos seringais. Quase todos os prisioneiros morreram, tanto na batalha quanto na viagem, em condições indescritíveis. Né? Dois sobreviveram, entre eles João Cândido. Mesmo iniciado oficialmente por lei do Congresso Nacional. João Cândido, há muito tempo depois, volta anônimo, é expulso da Marinha, mesmo tendo sido iniciado, e nunca foi aposentado. Né? Só mais tarde, já nos nossos dias, já no século XX, vivemos os rendimentos de uma aposentadoria concedida pelo então governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola. Bom, ainda em 1946, o antes e tão potente encouraçado Minas Gerais, que era a capitânia da Armada, que foi comandada pelo almirante negro, teve o destino comum a todas as belonaves, virou sucata. O João Cândido, então, em um frágil bote, ainda pôde tocar pela última vez o casco dos gigantes por ele comandado durante o levante de 1910. Por obra da censura da ditadura militar, o nosso João Cândido virou um navegante negro. Depois ganhou estátua na Praça 15, obra do escultor Walter de Brito Cunha, e virou ainda um clássico da MPB, a canção belíssima, inesquecível, de Aldir Blanc e João Bosco, que ganhou voz nada menos do que de Elis Regina.
Sobe o som.
Há muito tempo, nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu. Na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como navegante negro, tinha a dignidade de um mestre-sala.
Bom, então no país do carnaval, ele virou o mestre-sala dos mares. Depois virou história. Virou lenda.
E semana que vem tem mais Enredo Cultural e a gente fica com mais um trechinho aí de Elis Regina. Valeu, Luiz Carlos Magalhães.
Grande abraço. No programa seguinte, nós vamos ainda abordar esse período, só que vendo os aspectos culturais. Não era só bombardeio para lá e para cá. Estava acontecendo muita coisa culturalmente que teria reflexo até os dias de hoje.
As pedras pisadas do cais, mas faz muito tempo.